Muito bem. Agora são 11 horas e 30 minutos em Campo Belo. Agora nós vamos para o nosso quadro Entenda Direito com o advogado Dr. Juliano Rodrigues Maia, que sempre vem aqui bater um papo com a gente, hoje aqui novamente no nosso estúdio. Bom dia, Dr. Juliano.
Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo tranquilo.
Que bom receber você aqui novamente no nosso estúdio da Rádio Comunitária.
É uma satisfação, Breno, vir aqui pessoalmente e fazer o programa ao seu lado.
Muito bom, né, poder fazer aqui ao vivo aqui no estúdio, né?
É bom demais. Muito bom. Se pudesse, toda semana eu faria dessa maneira.
E como é que foi essa semana, meu amigo?
Essa semana foi mais devagar, mas foi uma semana boa. Aconteceram coisas positivas também.
Ô, doutor Juliano, vamos explicar aí para os nossos ouvintes qual que é o objetivo do nosso quadro.
A nossa ideia aqui, Breno, é ajudar nossos ouvintes com aquelas dúvidas que surgem no cotidiano deles, que eles gostariam de perguntar a um advogado, fazer uma consulta e às vezes não tem essa oportunidade. Dentro disso, nós vamos passar por diversas áreas do direito. Direito do trabalho, previdenciário, direito do consumidor, contratos e também nas leis voltadas para as pessoas com deficiência. Breno, você me permite que eu passe os contatos agora no início do programa?
Sim, doutor Juliano. Passa o seu contato para a gente.
O telefone e o WhatsApp é 99881-6681. Repito, 99881-6681. Breno, você conhece alguém que já fez financiamento de casa própria pela Caixa Econômica Federal?
Sim, doutor Juliano, eu conheço, mas eu não sei como é que funciona o financiamento de casa própria feito pela Caixa Econômica Federal.
E esse é o tema do nosso programa de hoje, o financiamento de casa própria pela Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de agradecer os ouvintes e amigos, o João Paulo e o Diego, que nos sugeriram esse tema.
Tema muito interessante, doutor Juliano, porque a casa própria é o sonho, maior sonho do brasileiro, né?
Praticamente. Então atinge muitas pessoas. A ideia nossa é atingir um número cada vez maior de ouvintes e ajudá-los. Então a escolha do tema sempre passa por algo que atinge os nossos ouvintes.
Ô, doutor Juliano, então vamos começar pelo início. Explica aí pra gente o que é o contrato de financiamento da casa feito pela Caixa Econômica Federal.
É a compra do imóvel, Breno, nesse exemplo que nós vamos dar aqui na a casa e nós vamos pegar como base o contrato da Caixa Econômica Federal, que você faz um contrato de financiamento com alienação fiduciária, cujo bem, a casa, é a própria garantia desse contrato, até que aconteça o pagamento integral. Então, o primeiro ponto que o ouvinte tem que ficar atento é esse. Qual? Até que a casa seja completamente quitada, na prática, o proprietário dela é a Caixa Econômica Federal, que é quem te financiou. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, jurídicos disso, porque não é nosso objetivo aqui, mas o ouvinte deve ter isso em mente. Até que a casa seja quitada, o proprietário dela é a Caixa Econômica Federal.
Ô, doutor Juliano, o que que a pessoa deve fazer para ter o direito de usufruir desse financiamento da casa própria feito pela Caixa Econômica Federal?
O primeiro ponto, ela tem que estar com o nome limpo, ela não pode ter nenhum tipo de restrição em SPC Serasa, ela vai ter que ter uma conta na Caixa Econômica Federal e ela vai precisar comprovar a renda dela para ter acesso a esse financiamento. O financiamento, trocando em miúdos, ele é uma linha de crédito. Então, toda linha de crédito, dinheiro que você vai obter junto ao banco, o banco precisa saber a sua capacidade de pagamento. Então, a comprovação de renda, ela vem para isso. O banco vê que você tem condição de pagar aquele financiamento ali e vê que aquilo não é um risco muito alto para o banco. Vamos supor que a pessoa ganhe um salário mínimo. Ainda assim, ela tem condição de fazer o financiamento. O parâmetro do valor da parcela é até 30% da renda da pessoa. Então, se a pessoa ganha R$1.000, o valor da parcela tende a ser até R$300. No sistema de financiamento de casa própria, do sistema financeiro de habitação, que é um sistema criado pelo governo com benefícios para facilitar a aquisição da casa própria pela população, O prazo máximo desse financiamento pode ser de até 35 anos.
Ô, doutor Juliano, a pessoa vai lá na Caixa Econômica Federal, faz o financiamento, paga direitinho todo mês lá a prestação da sua casa, mas se acontecer um imprevisto, da pessoa ficar apertada, a pessoa perder o emprego e ficar inadimplente, aí nesse caso o que que acontece?
É, a lei que regula esse assunto, Breno, e eu estou dizendo especificamente com relação à alienação fiduciária, ela determina que se acontecer inadimplência, em última instância, a Caixa Econômica Federal pode até mesmo levar essa casa para leilão para que outra pessoa, um terceiro, arremate essa casa. Então é importante a pessoa fazer uma programação financeira, porque pode vir até essa casa ir a leilão pela Caixa Econômica Federal. Breno, só um parênteses em cima disso. Existem dois momentos nessa situação da Caixa em levar a casa para leilão. O primeiro ponto é o seguinte. Nos contratos há uma previsão de quantas parcelas que a pessoa pode ficar inadimplente antes da Caixa tomar uma providência. Geralmente são 3 meses. Então, nesse primeiro momento, vamos supor que a pessoa ficou devendo 3 meses, esse é o prazo que está previsto no contrato. A Caixa Econômica Federal vai notificar essa pessoa para que essa pessoa faça o pagamento da dívida, das parcelas vencidas, das que se vencerem ali no meio do tempo, e também dos encargos, das multas, dos juros. Se a pessoa faz o pagamento naquela oportunidade ali, a Caixa concede um prazo de 15 dias, pronto, se resolve. Agora, se a pessoa não paga, em seguida a Caixa vai tomar providência, fazer um procedimento no cartório que chama consolidação da propriedade, que na prática é a Caixa vai passar a casa para o nome dela, para o ouvinte entender. Já nesse momento, em seguida a Caixa vai fazer o leilão, o primeiro leilão. Então são dois momentos, o ouvinte tem que ter isso em mente. Se ele ficar inadimplente até 3 vezes, 3 parcelas, ele vai ser notificado pela Caixa. Se ele pagar, pronto, resolve. Se ele não pagar, que inicia esse procedimento que pode levar a casa a leilão.
Ô, doutor Juliano, aí uma pessoa está inadimplente, não consegue quitar, a Caixa pega e vai fazer um leilão. Explica aí pra gente, como que funciona esse leilão?
Esse leilão ele vai ser conduzido por um leiloeiro oficial, ele é um leilão extrajudicial, diferente do que nós tratamos aqui no programa anterior, que era leilão judicial. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a regra é que esse leilão aconteça na mesma cidade em que a casa está. E são 2 leilões. No primeiro leilão, o lance mínimo para o terceiro arrematar, adquirir aquela casa ali, é o valor de avaliação do imóvel. Então, o ouvinte que tem um financiamento, ele tem que ficar atento pelo valor de avaliação que foi escrito lá no contrato, quando ele fez o contrato com a Caixa. Porque nesse primeiro leilão, esse é o valor que vai partir o lance para a pessoa arrematar, o terceiro. Já no segundo leilão, vai ser aceito o maior lance, desde que esse lance seja no mínimo igual o valor da dívida. Tem um detalhe aqui, Breno, que é o seguinte, até a data do segundo leilão, o devedor ele pode adquirir o imóvel, o dono, vamos dizer assim, que está perdendo aquele imóvel ali pela inadimplência. Desde que ele pague o valor da dívida, crescido dos encargos, despesas, inclusive as despesas de cartório, porque nesse momento é como se a casa já tivesse no nome da Caixa, tivesse sido passado para a Caixa, então ele vai precisar recomprar aquela casa que era dele. Então ele tem preferência, se ele for lá e pagar toda a dívida.
Ô doutor Juliano, se a minha casa for a leilão e alguém comprar ela, mesmo assim eu fico devendo à Caixa Econômica Federal?
Não, Breno, a dívida vai ser extinta. São 2 situações. Vamos supor que a casa seja vendida por um valor menor do que a dívida. A pessoa tem uma dívida de 60 mil reais, a casa é vendida por 50 mil reais. Um exemplo hipotético. Ainda que a casa tenha sido vendida por 50 mil reais, ela não precisa pagar esses 10 mil reais. A dívida se extingue. A segunda situação é, vamos supor que a casa seja vendida por um valor maior do que a dívida. A dívida era 60 mil, A casa foi vendida por 70, sobrou 10 mil. Esses 10 mil que sobraram, eles vão voltar para a pessoa. A Caixa vai entregar eles para a pessoa. Então, de qualquer maneira, uma vez que o bem foi a leilão, a casa, a dívida vai ficar extinta.
Ô, doutor Juliano, e quando uma pessoa perde a casa vai a leilão, alguém compra a casa, a pessoa perde a casa, mas a pessoa ainda mora lá na casa. Num caso desse, uma situação dessa, o que acontece?
A Caixa Econômica Federal, ela vai tomar uma providência judicial, que é uma ação de reintegração de posse, com um pedido liminar, que é um pedido que o juiz analisa já de imediato, na hora que você entra com a ação, para que aconteça a desocupação num prazo, a princípio, de 60 dias.
Ô, doutor Juliano, agora me tira uma dúvida aqui. Em vez da pessoa ir lá na Caixa Econômica Federal fazer um contrato de financiamento da casa, em vez dela fazer isso, se ela procurar diretamente lá a construtora, é a mesma coisa?
Nem sempre, Breno. Esse exemplo que nós estamos dando aqui do contrato de financiamento da casa própria, geralmente são programas do sistema financeiro de habitação, igual o Minha Casa Minha Vida. E aí ele tem regras específicas. A construtora não necessariamente faz parte desse sistema financeiro de habitação. Então, o contrato que você vai fazer com ela pode não ter essas regras desse sistema. Então, ele pode ter algumas diferenças, sim. Então, a pessoa tem que ficar atenta na hora que ela vai fazer algum contrato com a construtora, seja para comprar um lote financiado, ou seja para comprar uma casa financiada, para saber quais são as regras que vão disciplinar, que vão reger esse contrato, porque pode ter diferença sim.
O doutor Juliano Rodrigues Mais está aqui hoje falando a respeito de contrato de financiamento da casa na Caixa Econômica Federal. É um tema muito interessante, que interessa muitas pessoas, levando em conta que a casa própria é o principal sonho do brasileiro. Ô, doutor Juliano, mais uma observação a respeito desse assunto?
Sim, eu procurei, Breno, tratar esse assunto sob a ótica de quem comprou a casa e por alguma razão ficou devendo. Então hoje o objetivo foi esse, o foco foi do devedor. Só que esse é um tema muito amplo, tem várias outras situações que podem ser tratadas. Eu gostaria de dar destaque que esses contratos de financiamento de casa com alienação fiduciária, eles vão ter que respeitar o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, se tiver alguma situação ali que esteja conflitando com o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor vai prevalecer. E uma outra situação interessante, que desde 2013... no financiamento imobiliário é permitido o refinanciamento da dívida com a transferência do credor, que é o quê? A mudança do banco que te fez o financiamento. É a portabilidade da dívida. É você mudar o banco que fez o financiamento para você. Igual você tem um celular, uma conta de celular, por exemplo, na Vivo, você quer mudar para a TIM, ou na TIM quer mudar para a Oi. Você faz a portabilidade do seu número, você pode fazer a portabilidade do seu financiamento imobiliário e alterar o banco. É uma situação aí que acontece desde 2013, que às vezes pode ser interessante por questão de juros que um banco oferece e o outro tem uma taxa mais alta. Mas são questões financeiras, mas que o ouvinte pode explorar e ser interessante para ele.
Esse assunto é muito complexo, né, doutor Juliano? A gente tentou aqui dar as informações básicas, né, a respeito desse assunto, né?
Esse assunto, dentre os que nós tratamos até hoje, é o mais aberto, então eu procurei simplificar. Às vezes eu não entro em detalhes jurídicos para não complicar o entendimento do nosso ouvinte, que é o nosso objetivo aqui é esclarecer para o nosso ouvinte que não precisa saber de direito. Então, eu espero ter contribuído aí com quem tem esse tipo de contrato. Se a pessoa ficou com alguma dúvida, quer que a gente explore esse tema com maior amplitude, em outro ponto de vista, ela pode encaminhar essas perguntas para mim ou para o Breno, pelo contato meu, que é o 998816681. Repito, 998816681, é inclusive o meu número de WhatsApp, ou pode fazer essas perguntas direto para o Breno ou pelo telefone da rádio também.
Isso mesmo. E a pessoa também pode sugerir outro também tema, né, doutor Juliano?
Pode sugerir, a ideia nossa é essa. Até hoje todos os temas sempre foram sugestões, nosso objetivo aqui é auxiliar, é contribuir.
Lembrando que a Adriene, a mãe do Pietro, deve estar ouvindo a gente, que pediu para a gente falar também, talvez eu acho que no próximo programa, sobre a isenção em adquirir veículos e IPVA, quando coloca em nome de pessoas com deficiência, não é isso, doutor Juliano?
Isso, nós vamos tratar desse tema na semana que vem. A pessoa portador de necessidade especial, deficiente, que tem certos benefícios do governo para aquisição de carro zero quilômetro e também com relação ao pagamento de IPVA.
Doutor Juliano, então vamos repetir novamente o seu contato, para quem quiser sugerir algum tema?
O telefone e o WhatsApp é 998816681. Repito, 998816681.
Ô, doutor Juliano, os abraços de hoje vai para quem?
O primeiro abraço de hoje vai para sua mãe, aniversariante, Breno. Eu desejo muita felicidade para ela, muita saúde, muitos anos de vida. Ela que eu conheço há bastante tempo, antes mesmo de te conhecer, por incrível que pareça, né? Para a Cíntia, minha mulher, para os meus pais, o Weber e a Tanica, que nem sempre estão me ouvindo, mas com certeza sempre quando podem me escutam. Para o Ricardo Castro, que tem apelido de Baby, para o Alessandro, o irmão dele, o Lecoque, para o Ricardo e Rafael Salume, meus primos, o Faísca e o Fumaça, para o Guilherme e para o Gustavo Braga, que há tempos que eu não encontro. E eu gostaria de fazer um convite e também um abraço, antes do convite, um abraço para o Sil, meu amigo fisioterapeuta. E eu gostaria de fazer um convite aqui para o meu amigo João Paulo, que é o amigo mais enjoado que eu tenho, para ele ir nos visitar lá em Pouso Alegre, juntamente com a sua esposa, passar um final de semana lá conosco, Breno.
Ele é o seu amigo, o que você falou, mais legal que você tem?
É, o mais enjoado que eu tenho. Eu tento colocar ele como o segundo mais enjoado, mas eu não consigo, ele é muito enjoado.
E no dia de hoje você não vai mandar um abraço que você falou que ia mandar para a imensa, enorme torcida vascaína de Campo Belo, não, doutor Juliano?
Vou mandar um abraço para essa torcida, que ela é do tamanho da torcida do Cruzeiro, ela tem 9 milhões. Dizer que o Vasco não merece estar no lugar que ele está. Eu desejo que o Cruzeiro não chegue nesse lugar, porque ele está caminhando para esse lugar. Como eu não sou o Zezé Perrella, não vai ter repercussão negativa. E eu vou mandar abraço para um outro vascaíno sofredor, que é o Rato, amigo meu, que são dois vascaínos que sofrem muito, que eu tenho contato frequente, que é você, Breno, e o Rato. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês permaneçam na primeira divisão, porque vocês não merecem ficar caindo todo ano, não. É muito sofrimento isso aí.
É, nem vou comentar, né, doutor Juliano?
É, vamos encerrar por aqui.
Sábado que vem a gente tá aqui de volta, né?
Com certeza. Obrigado, Breno, pela oportunidade, pela confiança. Gosto muito de participar do seu programa. Boa semana e um grande abraço.
Ok. Esse é o doutor Juliano Rodrigues Maia, que falou hoje a respeito do contrato de financiamento de casa feito pela Caixa Econômica Federal. Sábado que vem, aqui na Rádio Comunitária, 11h30, estamos de volta com o nosso quadro Entenda Direito.